Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, tudo bem? Como é que vai você? Como é que vai a sua família? A graça e a paz estejam com você hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Aqui é o professor Alcides, do Seminário Teológico Ebenezer. Estamos com o nosso programa de meditação, de estudo bíblico, de reflexão sobre a palavra de Deus e sobre como Deus quer que nós sejamos. Que o Senhor possa te abençoar grandemente e que possamos crescer no conhecimento, na graça da palavra do Senhor. O Seminário Ebenezer, como você sabe, é uma escola de teologia bíblica, não tem vínculo denominacional, busca ensinar apenas a Bíblia e estamos com cursos pelo WhatsApp. E aí qualquer pessoa pode estudar, porque é muito simples, todo mundo usa o WhatsApp e você entra num grupo onde você recebe as aulas, as lições e tudo você faz pelo WhatsApp, até os exercícios, imensa facilidade, para que você possa ter um bom conhecimento da Palavra de Deus. Tem videoaulas, que também vai estar no grupo, e é um material através de links, que não vai ocupar memória no seu celular. Então, também é muito acessível você poder se matricular, basta entrar em contato pelo nosso número 3342-5269, que também é o WhatsApp. Venha estudar conosco, venha aprender mais da Palavra de Deus. Temos cursos excelentes, livro de Atos, Apocalipse, História da Igreja, as matérias do curso de bacharel em teologia que você já conhece, né? Olha, que Deus possa abençoar grandemente. Nessa semana estamos estudando sobre quando homens e Deus pecam. Esse é o nosso tema, né? Quando homens e Deus pecam. Puxa vida, ele é um líder, né? Tem um povo, tem pessoas que estão ali esperando dele uma orientação, uma palavra divina. Só que naquele momento, aquele homem é que está precisando de ajuda. E como agir quando isso acontece, né? Bem, nós vimos no exemplo de Davi, estamos estudando a história de Davi nos capítulos 11 e 12. Davi foi o homem de Deus, Davi foi o homem que cometeu um grave pecado, né? Na verdade, pecados, né? Adultério, depois assassinato. Mas a grandeza dele foi no arrependimento, né? Foi no arrependimento. Então, não existe ninguém imune, nós somos suscetíveis à queda, mas essa não é a questão. A questão não é a queda. A questão é o que você vai fazer depois da queda. O que você vai fazer quando as coisas não derem certo? Quando você errar, quando você pecar, você vai ter a humildade de se arrepender, de pedir perdão, de reconhecer? Davi teve. E por isso ele era uma pessoa segundo o coração de Deus, por isso Deus o abençoou grandemente. E exatamente por isso, depois do capítulo 11 e 12 do livro de 2 Samuel, a história continua, a história de Davi. E Jesus é descendente de Davi, porque ele fez o que Deus espera que todos nós façamos, que eu e você faça, né? E eu iniciei na aula passada contando uma história também, uma história real, né, de um grande pregador, que ele pregava, ele viajava, ele ensinava, ele era uma pessoa bastante influente, né? E na congregação dele, ele tinha uma igreja grande, que pessoas que o admiravam. Era um homem de família, casado, tinha uma esposa, filhos. Mas um dia, como eu estava contando, né? Um dia, ele chegou de viagem, ele foi chamado a uma reunião. E os presbíteros chegaram para ele e disseram: olha, nós já sabemos de tudo. Ah, mas tudo, tudo o quê? Bem, na verdade, eles sabiam mesmo, né? Eles sabiam que ele escondia um pecado. Ele era um homem casado, ele era um pregador, um líder da igreja, mas ele tinha casos extraconjugais. Ele também estava no pecado de adultério. Ele tinha tido casos com mulheres, inclusive mulheres da igreja, até mulheres casadas. E isso havia sido descoberto. Havia sido descoberto. E agora ele estava sendo confrontado com o seu pecado. É nesse momento que a gente, nesse momento de provação, que realmente a gente descobre a capacidade do homem de Deus, né? É muito fácil, né, falar palavras bonitas quando tudo vai bem, né? Mas quando a casa cai, né? Então nesse dia a casa caiu para esse grande pregador. Bem, diante do pecado, não há o que fazer, né? Não há o que fazer, não tem mais como esconder. Agora não adianta mais. Foi descoberto. Então, agora você tem que encarar a realidade. Então, ele baixou a cabeça e aí ele se viu realmente. É aquele momento que é como que Deus diz, né? Olha, agora chega, né? Não dá mais. Não dá para ficar mais enrolando. Às vezes a pessoa vai levando a vida, né? Sabe essa coisa de vai levando, né? Vai levando e vai deixando passar. Isso chama-se às vezes a procrastinação, né? Procrastinar é uma palavra que nós não usamos muito, mas significa você vai levando, né? As coisas vão acontecendo, então de repente você fica cego, né? Fica cego e vai seguindo ladeira abaixo. Alguém tem que parar você, né? Alguém tem que parar e dizer, peraí, como é que você está indo? Você está na direção errada? Foi isso que aconteceu. E ele se viu diante dessa situação e ele baixou a cabeça e ele confessou o seu pecado. Ele confessou, disse exatamente o que vinha acontecendo, como vinha acontecendo, onde vinha acontecendo e contou todos os seus casos extraconjugais, que até então ninguém sabia. O que tinha, a imagem que se tinha dele era daquele homem admirável, né, que chegava bem vestido na igreja com a família, que dava aquela belíssima pregação, era o que se sabia, né? Mas por trás se escondia um homem que estava envolvido em pecados, e pecados que agora estavam diante dele. Depois de todo esse momento, ele chora, ele chorou quando ele se viu confrontado com a realidade e percebeu que ele se afastou de Deus muito, ele estava muito longe de Deus e ele tinha que parar. E parece que ele não estava, sabe aquela coisa, você não está conseguindo parar, né? Alguém tem que parar você. Então aí ele se viu realmente diante da verdade, né? Da realidade. O que fazer? O que fazer? O que é que um homem desse tem que fazer? Bem, ele demonstrou, disse que estava arrependido e que não queria mais viver dessa maneira. Ele queria fazer as pazes com Deus. Bem, o que os líderes disseram foi, olha, se você está disposto a reconhecer o seu pecado, se você está disposto a realmente se arrepender, você vai ter que fazer o que é certo. Vamos lembrar aqui uma frase muito importante do grande pregador João Batista. Veja o que João Batista diz aqui em Mateus, capítulo 3, quando ele se vê diante daqueles fariseus, saduceus, aqueles homens religiosos, mas que na verdade eram corruptos e arrogantes e cheios de orgulho. Veja o que ele diz no versículo 8, Mateus, capítulo 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. É isso aí, né? Produzir frutos dignos de arrependimento. Então, dizer que está arrependido, eu também digo, qualquer pessoa diz, né? Mas agora você tem que apresentar os frutos, encarar a realidade e fazer o que é certo. Então, esse pregador, ele se disse arrependido, ele chorou, ele confessou. Foi bela a sua atitude, é o que se espera de qualquer pessoa diante do seu pecado, um arrependimento, mas que também tome as atitudes necessárias, né? Davi tomou as suas atitudes necessárias quando ele foi confrontado com o seu pecado. Bem, ele não podia mais trazer Urias de volta, né? Mas ele realmente se confessou diante de Deus. Nós temos aí um salmo que ele escreveu, que praticamente foi uma publicação pública de arrependimento. E mesmo diante da perda iminente do seu filho, ele continuou fiel a Deus. Então, esse homem aqui da história, ele também seguiu por esse caminho. Bem, ele se disse arrependido. Então os líderes disseram: muito bem, você agora vai ter que confessar para sua mulher, para sua família. É isso aí, não está certo? A família não sabia, a mulher não sabia. Então ele agora tinha que confessar para sua esposa. Puxa vida, que coisa, né? Então eles levaram ele até a sua casa, pararam o carro e mandaram chamar a esposa dele. Ela veio, e quando ela, sem entender o que estava acontecendo, entrou, eles deram a oportunidade dele contar, e ele contou, aos prantos e arrependimento, ele confessou a ela quem realmente ele era, o que ele vinha fazendo. E aquela mulher que tinha um homem de família, que tinha os filhos, de repente não acreditava no que ela estava ouvindo, né? Não era possível, né? O que é que ele está dizendo? Bem, ele está dizendo que ele tinha casos, que ele saía com mulheres. E essa esposa, ela agora tinha uma decisão a tomar, né? O que você faria, você sendo mulher, né? O que é que você faria numa situação dessa? Bem, a raiva, né, a ira, a indignação, né, dá vontade de pegar, né, dá uma pisa no homem desse, né. Talvez muitas mulheres iam dizer, né, eu ia bater nele até eu cansar, né. Eu nem ia querer mais ver ele, eu ia expulsar ele de casa, né. Eu ia querer o divórcio, né, talvez muitas mulheres iam querer dizer isso, né. Bem, como ela viu ele demonstrando arrependimento, vamos dizer que ela quis apostar nisso, certo? Vamos dizer assim, ela quis apostar nisso, ou seja, ela quis ver se esse arrependimento realmente era verdadeiro. Então ela não agiu com aquela atitude de "sou miserável, você não presta, não quero mais você, você vai sair de casa". Não, ela não fez isso. Foi uma mulher que teve um pouco de pensamento antes de agir, né? Não agiu pela emoção, né? E ela resolveu dar a ele uma chance. Será que esse arrependimento é verdadeiro? Então ela resolveu dar a ele uma chance. E ela não expulsou de casa e não pediu divórcio. E ela decidiu dar a ele uma chance e apoiá-lo, já que ele estava demonstrando arrependimento e confessando que a amava e que não tinha intenção nenhuma de abandonar a família, os filhos, nem o casamento. Exatamente, a igreja, muito bem, exatamente, ele tem que confessar à igreja, afinal de contas ele não pregava para a igreja, ele não falava de Deus para a igreja, mas ele pecou, então agora ele também deve confessar o seu pecado à igreja, é isso que a Bíblia ensina, né? E era um pecado público, já era uma coisa que agora tinha se tornado conhecida, né? Havia pessoas envolvidas, não dava para voltar atrás, e não seria correto chegar e enganar a igreja, dizer: olha, o pastor não vai mais trabalhar aqui, ele teve que viajar, e isso não seria honesto, né? A verdade, sempre a verdade. Então, está arrependido, tem que confessar, né? O que é que diz a palavra, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Então, a cura vem pela confissão, para que o perdão possa, né, ser genuíno e verdadeiro. Então, meus queridos ouvintes, ficou marcado o dia para ele ir na igreja para fazer a sua confissão do seu pecado. Já imaginou? Então, vamos continuar essa história na nossa nosso próximo programa. Vamos continuar a nossa história e continue conosco. Vamos ver o que é que vai acontecer quando ele for à igreja. E aqui é Alcides Marques, pelo Seminário Teológico Ebenezer, nosso programa de 15 minutos, e que o Senhor possa te abençoar grandemente. E vamos nos manter firmes no caminho do Senhor. A graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe. No próximo programa continuaremos com essa história.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81-3342-5269.